Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato. Vai!
É isso aí. E sim, nesta quarta-feira...
Estás, querida?
Muito bem.
Estamos em outro cenário. Que tal? O que te parece? Queria saber que a gente... Bom, aliás, muito obrigado a todos que estão aqui, né?
É, que não... Né?
Não vamos nem falar.
Nem falar o que está rolando.
Vamos lá.
A gente está aqui na sede da revista Fórum, aqui em Santos, na Baixada Santista. Né?
Na redação, porque hoje nós estamos nos estúdios expandidos da Fórum ali na outra sala, o grande Denis Oliveira com a queridíssima Maria Fro, ambos já começando a tocar o projeto do...
Fórum Educação, uma nova plataforma de cursos da revista Fórum, que em breve você poderá assistir cursos de diversos temas, né, diversas temáticas, entre eles racismo estrutural, entre outras, que a gente vai anunciar em breve.
O racismo estrutural está sendo gravado agora pelo professor Denis, e que vai ser um dos que vai inaugurar a plataforma. Eu vou dar um curso, o Serginho Amadeu vai fazer outro, vou ver se eu arrasto ele para cá também. Enfim, a Fro, tem outras pessoas que vão começar, e a ideia é que os sócios Fórum e os apoiadores nossos do YouTube, como é que é o nome, quem apoia? É membro ou membra?
Do clube de membros do canal.
Esses membros, e principalmente as membras, que são em grande maioria, também têm descontos muito especiais a partir lá dos planos que eles adotam, né, Dri?
Isso mesmo. E o sócio Fórum, que está na plataforma do site, também terá descontos e vantagens especiais.
O Lula pode deixar o país, já começar respondendo aqui, Birajara Barbosa. Ele não tem nenhuma restrição, o Lula é um homem livre, tanto é que ele está solto. O que existe é uma restrição para uma candidatura dele neste momento. Ele não está com a ficha ainda limpa, porque o Celso de Mello ainda não votou a suspeição do Moro. E a gente espera que o Celso de Mello vote essa suspeição o quanto antes, porque está cada dia mais claro que o Moro agiu como um acusador, como uma pessoa que queria colocar o Lula na cadeia e não uma pessoa que iria julgá-lo.
Olha só, a Lu Arroio, eu não sabia, Lu, você é de São José do Rio Preto. Ontem um vídeo viralizou nas redes sociais de um policial agredindo uma mulher grávida, dando um soco, forçando com o joelho a barriga dela, uma grávida de 5 meses, porque ela estaria filmando uma ação policial contra uns traficantes, acusados de serem traficantes, sem filmar, não é crime, ela estava filmando, o policial foi e deu, deixou ela no chão, forçando a barriga, indignou as redes sociais, depois desse que o vídeo viralizou, o PM foi afastado da Polícia Militar. Mas foi um vídeo que ontem causou muita indignação nas redes sociais.
Eu espero que ele não seja só afastado para dar uma resposta à mídia, né? Porque aquilo que... vamos tirar ele de circulação aí por uns 15 dias, depois volta normal para o seu trabalho. Aquele cara não tem a menor condição, aquele animal não tem a menor condição de portar uma arma. Ele punha o joelho em cima da barriga da grávida, de uma grávida de 5 meses, todo mundo gritando para ele que ele estava fazendo isso, e ele continuou. E ele continuou porque ela estava filmando a ação dele, que provavelmente era uma ação também ilegal. Tudo é legal. Primeiro que você não pode impedir alguém de filmar. Não existe nada na legislação. Não é desacato à autoridade, não é nada. Você filma o que você quiser. Não precisa ser jornalista, inclusive, para isso. Pode ser qualquer cidadão tem o direito de fazer fotos. Tal. Usar direito de imagem não tem nada a ver com isso. Né? Ação, e senão não existe mais reportagem na face da terra. Né? Não existe. Só não, você não pode me filmar porque eu estava cometendo um crime. Auto lá. Diferente é autoridade. As pessoas confundem. Inclusive, outro dia um colega meu jornalista estava confundindo isso. Fala, abuso de autoridade é algo de autoridade. Não é O jornalista não faz abuso de autoridade quando ele dá um flagrante,
é,
um cidadão.
É autoridade, né?
Ele não é autoridade. Claro que pode filmar, claro que pode colocar foto. Tem aqui, a gente acabou de dar recentemente, a foto de um cidadão que chamou, agrediu verbalmente negros que um serviam aqui no restaurante de Santos. Ah, vamos pôr a foto? Não, vamos pôr a foto, ele que se explique. Ah, mas o cara talvez... Então, se o cara tiver um problema, depois lá na frente a gente vai saber. Não era o que a gente tinha até aquele momento, muito pelo contrário. Ele foi, ele cometeu agressão, ele voltou para casa, ele ligou para o dono do restaurante para continuar agredindo, ele não estava só, enfim. É, se o cara tem algum problema deste tipo, ele tem que fazer um tratamento sério, porque racismo é crime. E agressão à grávida deveria ser, crime em qualquer lugar do planeta. Só aqui a polícia militar que acha que pode meter o joelho numa barriga de uma grávida de 5 meses.
E ainda bem que agora existe, né, os celulares, smartphones, internet, para que essas situações não fiquem, né, de truculência e violência policial, não fiquem, né, impunes,
escondidas.
Ah,
de alguma maneira, até dizer que assim, eu acho que é o ombudsman da polícia militar, acho que esse cargo que ele tem hoje, é o Benedito Mariano, que é um cara sério. Né, e continuou, não sei se ele tinha mandato para além do governo Alckmin, é um cara sério, sempre muito atento, quem sabe, quer dizer, passou ele, parece que caminhou esse pedido de afastamento à corregedoria. Eu espero que o Benedito Mariano continue atento para que um cara como esse não saia por aí de novo portando arma, porque ele é uma ameaça à sociedade. Não importa se a pessoa usa ou não farda, ela pode ser uma ameaça à sociedade armada se ela não tiver condições psicológicas de portar uma arma. Policial também pode ser bandido.
Pois é, e a gente tem primeira aqui notícia de hoje, justamente um ex-capitão do BOPE, né, o Adriano Mendonça da Nóbrega, que é um miliciano ligado a Flávio Bolsonaro, que lidera o grupo de extermínio do escritório do crime. Ele está foragido, né? E no final de semana, os policiais chegaram até uma casa, uma mansão na costa do Sauípe, onde ele estava hospedado ao custo de R$ 1.000 por dia. Ele alugou para fazer a sua festa de aniversário, que foi no dia 14 de janeiro. E a polícia foi até a mansão, realizou uma operação e que foi frustrada no último sábado, porque ele fugiu no meio da mata, o Adriano da Nóbrega. E os policiais encontraram uma carteira de identidade falsa, que está sendo usada por ele, e lembrando que ele é aquele miliciano que teve a mãe e as ex-esposas trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro. E ele é amigo do Queiroz.
E ele foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro.
Exatamente.
Quando deputado, recebeu uma honraria. E esse cara foi o que escondeu o Queiroz quando o Queiroz precisou de proteção, quando explodiu a denúncia. E o escritório do crime não é bolinho, não. O escritório do crime é uma coisa do tamanho do PCC aqui em São Paulo. Talvez um pouco menor, mas eles construíram, na lógica da milícia, esse tipo de agrupamento que dá proteção, recebe e, ao mesmo tempo, executa serviços para empresários, para donos de padaria, na Baixada Fluminense, para donos de comércio, ou seja, qual é que for. Falei padaria por falar. Mas é que, assim, às vezes, comércio mais vulnerável, que trabalha com dinheiro, por exemplo, aquela lojinha da Copenhague, no shopping,
sim.
Lá do Rio de Janeiro, que recebe mais dinheiro do que cartão, é a única loja do mundo civilizado onde existe cartão de crédito e de débito que recebe mais dinheiro do que cartão, de um tal de Flavinho, que é amigo dele. Né? Por acaso tem o sobrenome do presidente da República, ou seja, é o 01.
É, que até a mídia estava falando, né, chamando de Flávio nos títulos, né?
É o Flávio.
Depois da repercussão.
O F.
Com a repercussão, principalmente na internet, né? Muito diferente. Eles queriam tirar o Bolsonaro, né?
A história de F, miliciano e corrupto.
Aí iam dar.
Podia ser um título
notícia...
de um livro. Você leu Cristiane F?
Li.
Então, você podia
12,
ser
13 anos.
FB, né? Porque não é de Facebook. E terminando, o cara alugar por R$ 1.000
por 30 dias, 30 mil reais. Ele alugou 30 dias, mil reais por dia. Então,
provavelmente já está, então, um aluguelzinho de 30 paus, é uma coisa assim super tranquilinha, porque a Copenhague dá muito dinheiro para os seus acionistas. Vai saber se o, eu não estou nem dizendo isso, mas pode ser que, de repente, ele tenha de onde provar que vem o dinheiro. O Flávio não tem? Pode ser que o Adriano também tenha, como dizer, olha, o dinheiro eu recebo porque eu vendo ovo de Páscoa nos prédios de Copacabana, porque o miliciano, o outro miliciano, o sargento lá, que comprou, pagou a prestação do Flavinho, na conta da mulher do Flavinho, a prestação do apartamento do Flávio, ele depositou dinheiro na conta da esposa do Flávio, ele disse que foi por conta de ovo de Páscoa. Veja, a gente tem explicação para tudo na família Bolsonaro. É só vender ovos de Páscoa. Aliás, quem vendia ovos de Páscoa, muito bons, era a filha do Lula, a Lúria. Mas assim, artesanais, ela fazia para vender para poder pagar as contas e sustentar a família dela há algum tempo. Há algum tempo. Não conseguiu ter uma loja da Copenhague, a Lúria, né?
Exatamente. O Daniel Tancredo está lembrando aqui que o Adriano da Nóbrega, ele foi excluído da lista do Moro.
Verdade. Né? Não interessa prender o Adriano, porque é um cara tranquilo, do bem, né? Um cara amigo de pessoas muito gentis. É o tweet do Panunzi ontem. Se o Moro fosse o ministro da Justiça da Dilma, talvez não tivesse impeachment.
É,
né?
É isso mesmo.
Usando o jeito Moro de gestar ali, de atuar no Ministério da Justiça, à frente da Polícia Federal, do Ministério Público e de tudo, que o Bolsonaro ignorou a lista tríplice. Às vezes tem procurador na rua fazendo PEC não sei o quê, como tinha lá na época, em 2013. Então, tudo bonitinho, o procurador faz o que quer, entendeu? E detona com todo o sentido da carreira, porque você espera participar de uma lista tríplice para ser indicado. Ah, não, para os quintos do inferno com isso aí, está todo mundo de boas.
É. E ontem a gente teve a notícia das pedaladas também, né? Que só no primeiro ano do governo foram 55 milhões.
Você comete erros, assim, às vezes graves. Não é pedalada.
Ah, é drible. É drible, nossa.
Drible, é um novo conceito. São esportes diferentes. Ciclismo é um tipo de esporte. Futebol é outro. O Bolsonaro é futebol. Quem andava de bicicleta era a Dilma. O Bolsonaro é do futebol. Ele usa camisa de time e tal. Você chama de drible. O valor está certo. O valor sacou o espírito da coisa.
Pois é, tem aqui o comentário. É o drible do gado. E o Antônio Arles, nosso membro, também está comentando para igrejas, lembrando que milícias e traficantes botam terror em terreiros de Umbanda e Candomblé no Rio, principalmente na Baixada Fluminense.
É verdade, tem casa no Arles.
A Thelma Rocha está também comentando aqui, há um poder maior miliciano controlando o Estado. Então, e lembrando que ele estava com um documento falso, vai, que ele provavelmente emitiu uma identidade, foi no Ceará com uma certidão de nascimento falsa, e ele, que é do Rio de Janeiro, colocou o nome de Marco Antônio Linos Negreiros, com nascimento em Fortaleza, colocou a mesma data de nascimento do seu aniversário, e colocou o pai com o mesmo nome, José Antônio, com um sobrenome diferente, e a mãe Raimunda também, que trabalhava lá com o Flávio.
Pelo menos ele respeitou o pai.
Os primeiros nomes, é uma curiosidade.
É um cara de família, rapaz de família, é isso?
Tem alguns dados verdadeiros. A data.
Quer dizer, só isso já daria cadeia para ele.
Falsificação de documento. E ele aparece na foto com barba, né? Fez uma diferença.
Deixa eu ver, cadê a fotinho lá dele?
Aqui, ele com barba.
Nossa, emagreceu, hein, Didi? Adriano, a gente chama de Didi também?
Não sei.
Didi. Tudo amigo, gente. Família do presidente, amigo da família do presidente é amigo meu. Eu sou um patriota. Essa Petra, como diz o Pedro Bial, né? Essa que incomoda a humanidade. Onde já se viu fazer um filme falando de impeachment como golpe, né, Pedrinho?
Agora, como está incomodando, né, essa indicação do Oscar, né? É impressionante como eles ficaram incomodados com a Petra de em vez de celebrar o primeiro, talvez, né, o primeiro documentário, né, o Oscar,
indicado
ao Oscar.
Acho que foi o primeiro documentário brasileiro, acho que sim.
Olha só, a Rosilene está dizendo que está pura ironia hoje.
Não é, mas assim, num país como esse, ou você é irônico ou você fica uma pessoa muito triste. Então, humor irônico, acho que é o que nos... Senão você fica muito intoxicado pelo ódio. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem que fazer um pouco esse exercício de olhar, saber que no futuro as coisas serão um pouco diferentes. Porque serão. Sim, ter essa tranquilidade de fazer a disputa política do hoje, contando sim com o ovo na cloaca da galinha.
Daqui todos a um tempo. Os ovos no mesmo cesto.
Não, na cloaca da galinha. Porque. Essa não, eu inventei agora. Ah. Mas é. Porque assim, eu não ia falar no fiofó da galinha porque é feio, porque era como a minha avó falava. Mas a minha avó, educadinha, me ensinou a falar de outro jeito.
Olha só, o Antônio Arles já está aqui. Falando da SECOM, nosso próximo assunto, já que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o Fábio Angarten, que é o secretário da SECOM, por suspeita de corrupção e peculato. E o Bolsonaro já se antecipou às investigações e falou que ele não é um criminoso, e questionado, né, porque tem aquela coletiva que ele faz na saída do Palácio da Alvorada, ele disse que não foi a Polícia Federal que abriu o inquérito, o MP que pediu que ele fosse investigado. Completamente diferente do que você está falando, ele disse para o jornalista. Dá a entender que ele é um criminoso. Não é criminoso, eu não vi nada que atente contra ele. Ou seja, ele que favoreceu a sua própria empresa privada com os dinheiros das, né, de verbas publicitárias do governo, ele disse que não vê nada de crime aí.
Claro que não. Como ele não vê no cheque da Micheque, como ele não vê no cheque da mulherzinha do Flávio, como ele não vê no esquema da Copenhague, da loja do Flávio, como ele não vê nas rachadinhas do Queiroz com o Flavinho, como ele não vê no, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, que a folha corrida do tal de Salles dá daqui, da onde a gente está no Canal 5, até o Guarujá. O cara não tem, o currículo dele é a folha corrida. Você olha a folha corrida e fala, já sei o que esse cara fez, que é imenso, o Salles. Mas a gente poderia falar do ministro do Turismo, lá, o Marcelo Das Quantas.
Que tem até uma notícia sobre os laranjas, né? Quanto foi gasto com advogados pelo PSL somente para defender as candidatas laranjas, né, ligadas
pois
ao ministro do Turismo.
É tudo um pacote só. Esse governo é um governo da mamata e da corrupção. Aliás, a gente podia lançar um desafio aqui. Aliás, antes de lançar o desafio, vocês podiam curtir um pouco o vídeo. Curtam bastante para a gente poder ser reposicionado aí. E um desafio de quê? De listar os cargos, né, de parentes e amigos do Bolsonaro e da família Bolsonaro no governo. Né? E desses caras que são amigos de alguém, de algum ministro. Eu garanto para vocês que a gente chegaria a mais de uma centena de nomes. Né? Que a mamata tá, assim, é o sogro da fulana, é o Beltrano, amigo do ciclano. Então, assim, dá para montar assim, os amigos do rei. Né? Quem são os caras que tocam o governo Bolsonaro. Daria uma grande reportagem, a gente pode começar aqui colaborativamente a fazer no Fórum 11:30. De repente a gente abre um doc e o pessoal vai jogando. É possível, Adri?
A gente pode preparar isso para amanhã. A gente
prepara para amanhã e todo mundo se envolve junto. Então vai lá e coloca o nome do cara, a relação familiar que ele tem, o cargo que ocupa. E a gente vai fazendo isso coletivamente e oferece depois como um produto da Fórum para todas as redes aí disponibilizarem.
É isso aí. E outra notícia da coletiva de hoje foi também que o Bolsonaro se irritou também, para variar, né? Ele disse que qualquer pergunta fora da rotina acabou a entrevista, como é praxe nessas entrevistas coletivas que a gente já comentou aqui bastante, que ocorrem, né, na saída lá do Palácio. Então, mais uma vez, ele já... Ah, e teve também outra... Ele sempre persegue o pessoal da Folha, né? Ele também perguntou quando alguém perguntou do Angarten, ele disse, ah, você deve ser da Folha de São Paulo, não é? Muda o disco.
E era tá da aí, Folha mesmo?
É, eu acho que sim. Tá aí há um mês batendo no Angarten, muda o disco, o Angarten continua mais firme do que nunca. Então, é assim, você não pode perguntar nada, né, de que seja negativo, que ele já vem atacando o jornalista que está ali cumprindo, né, o seu trabalho. E continuando aqui nas pautas do dia, vamos falar sobre a viagem, né, do Lula, que vai visitar o Papa Francisco, que acabou indo para a chamada aqui do nosso programa de hoje. Ele teria, inclusive, uma audiência, né, com um depoimento, né, da Operação Zelotes, que já inocentou o Bradesco, não chamou mais, né, mas só o ex-presidente Lula teria que ir lá para falar sobre a medida provisória que ele editou em seu governo, que foi editada pela primeira vez no governo Fernando Henrique. E essa audiência com o Papa Francisco, ela foi intermediada pelo presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, uhum, que ele comentou com o Papa e o que ele receberia, o ex-presidente Lula, e então esse encontro vai ser no dia 13 de fevereiro, e quando o Lula estará lá no Vaticano para conversar com o Papa Francisco.
Muito bom, né? Eu conversava hoje com a Tuxa pela manhã, lá no 247, e, aliás, vamos lá. Tati, a Tuxa, grande a Tuxa, lança na sexta-feira, às 19 horas, se não me engano, na Martins Fontes, o livro de youtuber, de jornalista youtuber, se eu não me engano, é esse o título. E sofreu ameaça de bomba à livraria, eles estão vendo o que vão fazer, se vai confirmar ou não, mas eu vou continuar anunciando aqui, eles já pediram para investigação de crime cibernético sobre essa ameaça, algo muito grave, mas era na Martins Fontes, da Paulista, e eu espero que se confirme. E na mesma sexta-feira, o Camilo Vanucchi, que é um jornalista que já tem escrito vários livros, está lançando a biografia da Marisa Letícia. Ele lança amanhã em São Bernardo, com a presença do Lula, e sexta, lá no Canto da Vila, no bar da Tita Dias, na Vila Madalena. E segunda ele vai lançar no Rio. Aí a minha ideia é trazê-lo aqui na segunda, para a gente ajudá-lo na divulgação do Rio. Aí o Arles, o pessoal do Rio, pode tentar dar uma força para o nosso amigo Camilo Vanucchi, que lança a biografia da Marisa Letícia. Bom, sobre o Papa, eu acho que a gente entrou num momento importante para discutir a disputa do voto religioso. O Papa assumindo a condição de um pouco de uma referência internacional para o processo do Lula, ele vai discutir com o Lula, sabe o quê? Não é a hóstia, é o lawfare. É o lawfare. É como estão usando a justiça para fazer perseguição política, para prender adversários, para condenar pessoas. Isso é o que o Papa Francisco, o Brególio, vai fazer com Lula, vai bater esse papo, vai recebê-lo de forma muito especial. Não é um beijamão, ele vai receber para ouvir o Lula, para conversar com o Lula. O que significa isso? Significa o seguinte, na eleição passada, se decidiu, a vitória do Bolsonaro foi decidida, segundo as pesquisas que a gente tem hoje, no voto evangélico. Era 7-3, 8-2 entre os evangélicos, Bolsonaro e Haddad no segundo turno. Houve um quase empate, um pouquinho acima do Bolsonaro entre os católicos, os ateus deram um pau no Bolsonaro, ele tomou de goleada, e os afro-brasileiros também, nas regiões afro-brasileiras também, o Bolsonaro teve uma quantidade de votos maior. Ou seja, a gente vai ter que desempatar onde? Nos católicos, que são maioria. É preciso ampliar entre os católicos a base progressista. É preciso retomar a disputa da periferia pelo catolicismo e pelas religiões afro-brasileiras. É preciso que, por exemplo, em cada lado de cada igreja evangélica tenha um centro de Umbanda, ou uma igreja, ou um espaço de uma comunidade eclesial de base, como havia nos anos 70 e 80. O Papa tem uma importância nas contas, porque assim as pessoas vão continuar religiosas. Eu preferia que não, que as pessoas acreditassem no que quisessem, mas não entrasse nessa coisa da religião ser algo que o conduz, inclusive, politicamente. Quanto tiver essa disputa desse jeito, que bom ter um grande líder mundial ao lado daqueles que clamam por justiça social. É preciso, então, eu vejo isso de uma forma muito importante e eu diria, Adri, que pode ser decisiva para a América Latina. Se bem aproveitado, vamos deixar esse Papa vivo por muito tempo, não vão envenenar o Papa, pelo amor de Deus, se vocês, católicos aí do Vaticano, acreditam em Deus, não envenenem o Papa e vamos fazer o Brególio viver muitos anos, porque, inclusive, para a Igreja Católica, a disputa no território latino-americano é fundamental, porque a maior base de católicos do planeta está aqui. Se ela perder aqui, ela perde e acabou. É 7-1. Vai virar uma... né, vai virar pequenininha. Essa também é a questão. Se de repente, no Brasil, que é o maior país da América Latina, tomar uma invertida, como para onde vai? E já está 30-50. Os evangélicos são 30 e poucos por cento, os católicos 50. Sendo que os evangélicos são muito mais praticantes que os católicos. Verdade seja dita. Então, é preciso ter isso na ponta do lápis, no cálculo, para poder, inclusive, fazer a disputa política. Viva o Papa Francisco!
É isso aí. Tem várias perguntas aqui, só uma correção. O Arles é de BH.
Ah, não é que eu é... sempre... É verdade. Eu acho que... Cismo que ele é do Rio, porque eu sempre contava ele no Rio.
Os pais dele...
Ele morou um tempo no Rio.
É, mas é feita aqui a correção. E a Lucena está perguntando quando sairá a biografia do Lula. Na verdade, a gente sabe que o Fernando Moraes está escrevendo essa biografia. Ele até estava recluso lá em Ilhabela, né, para escrever. E estamos todos no aguardo, porque já faz anos, né, que ele está com essa biografia. Aqui. E tem também, ó, o recado da Tiara Oliveira aqui, que amanhã... no Rio, no Circo Voador, vão passar o documentário Democracia em Vertigem de graça às 18 horas. Então, recado da Tiara aqui. E tem várias perguntas, tem a do Arles aqui, será impressão minha ou o golpe e a perseguição ao Lula estão entrando em escala internacional? E também temos um superchat da Beth aqui, toda a equipe da Revista Fórum, sou muito grata a vocês por me ajudarem a entender e ver tudo com verdade os diversos assuntos da triste era de trevas no Brasil. Minha admiração e respeito. Beth. Obrigada, Beth, obrigada pelo carinho. E acho que realmente está entrando num novo, depois que o Lula saiu da prisão, inclusive, né, de poder dar entrevistas livremente, e o próprio documentário, né, a Petra agora também mais uma voz falando na CNN, The Guardian, né, que leva
quem
essa
diria,
pauta,
né,
do welfare para...
Essa fora. Menina da mamãe, como diz o Pedro, chegaria tão longe. Parabéns, Petra, querida. Esses machistas passarão e você voará por aí, passarinho.
Ela colocou, inclusive, um tweet dela, né? Enquanto a caravana passa, né?
Quantos cães ladram, a caravana passa. Adri, ditados é uma maravilha.
É, gente, ditados é como...
Ela só não é, só não perde da Carol, minha filha.
Ela fez um tweet exatamente com esse ditado.
Quantos cães ladram, a caravana passa. Enquanto eles passarão, você passarinho, Petra Costa.
É isso aí, temos mais notícias aqui. Temos uma notícia de que a Clara Verbuch apurou ontem sobre as ameaças que o padre Júlio Lancelotti vem sofrendo. Ele que tem um trabalho de anos com a população de rua em São Paulo, ele recebeu uma ameaça através de uns meninos que ele ajudou, dizendo para avisar ele que a hora dele vai chegar.
Os policiais pegaram os meninos, deram uma batida, deram umas cacetadas, umas porradas e falaram, e avisa o padre que a hora dele vai chegar.
Vai chegar, exatamente.
Ou seja, a coisa é muito grave, né? Padre Júlio é uma figura maravilhosa, tem um trabalho lindo ali na Moca, um trabalho com o povo da rua sensacional, as pessoas não sabem, mas ele é irmão, muita gente não sabe, ele é irmão do Silvio Lancelotti, que era um jornalista esportivo, que fazia cobertura de campeonatos italianos e tal, e que também... era gastrônomo, trabalhava com culinária, teve livros. o padre Júlio é irmão dele. É uma pessoa de uma retidão, de uma seriedade, muito respeitado por esse trabalho que faz, por quase todos os governantes que passaram pela Prefeitura de São Paulo. Eu não sei como é que foi a relação com Dória, porque era um pouco turbulenta, mas depois acho que eles tiveram alguma proximidade. Porque assim, não dá para... Se você tem uma pessoa como o padre Júlio, com o que ele faz, você pode divergir, mas você não pode querer ameaçar, tirar, excluir de um processo de construção de um trabalho de assistência social, pode-se dizer assim. Né? Então, toda a minha solidariedade da Fórum ao padre Júlio, espero que essas ameaças, em primeiro lugar, não se realizem, em segundo, que sejam investigadas e que esses policiais picaretas sejam retirados da vida profissional, que sejam afastados e que impedidos, que um policial como esse, ele tem que ser afastado, demitido depois, e depois tem que ser impossibilitada qualquer chance de ele poder usar uma arma depois, porque ele ameaçou alguém com uma arma. Esse cara tem que ser excluído de porte de arma, de qualquer porte de arma. Esse cara deveria andar com uma tornozeleira eletrônica. Esse sim.
Pois é. E o padre Júlio falou com a Fórum, deu entrevista ontem para a Clara, e ele disse que essas ameaças são recorrentes, tanto da GCM quanto da PM. Ele, corroborando uma pesquisa que a gente noticiou aqui recentemente, de que a população de rua aumentou muito em São Paulo, ele confirmou que realmente aumentou muito e que isso incomoda porque temos todos os dias, né, um momento de convivência e de acolhimento aos moradores de rua. Então ele faz esse trabalho de comunitário, né, e aí as pessoas ficam incomodadas porque reúne ali todos essas pessoas em situação de rua.
A Clara Verbucker que está confirmando, eu falei para ela, a gente abriu um debate que está rolando aí nas redes sobre como se deve tratar mulheres fascistas. Né? Se a gente deve ter diferença ou não. A Márcia Tiburi tem uma posição fascista, fascista, acabou e pronto.
A sororidade vale
para... sororidade vale para quem merece ter sororidade. A Clara acha que tem que tomar cuidado com isso. Aí a gente vai fazer um papo sobre isso na outra sexta-feira aqui no Fórum 11:30. Vamos trazer esse debate para abrir. Eu comentava com a Clara, que me assusta, por exemplo, que o tal de PET, sopa de letrinhas, que ganhou as prévias, parece que vai ganhar as prévias de Iowa, ele é um gay branco, né, conservador. Então, ele ameaça hoje ao Sanders, que é um velho socialista. E, de repente, você perde, porque cria-se uma identificação identitária que se sobrepõe ao debate de classe, o debate social, o debate de construção de um país com outras bases estruturais. Como é que se faz essa discussão? Enfim, é uma questão, porque era uma questão que passou pelo Obama, a gente não discutiu muito, agora talvez seja a hora, então, anunciando aqui esse papo.
É isso aí. E hoje... Às 19 horas tem a terceira entrevista da série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. A gente segunda entrevistou Padilha, ontem o Zaratini e hoje é o Tato. Às 19 horas, não perca aqui no canal da Fórum. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que o vídeo fica aqui disponível e depois, daqui a pouco, está no Spotify e outros agregadores de podcast. Então, às 19 horas, voltamos.
E agradecer àqueles que hoje vieram aqui, a despeito de o Lula estar concedendo uma entrevista no 247. E a gente conta com vocês para darem mais umas curtidas aí, e o vídeo vai ficar circulando, e quem não pôde ver antes, está vendo agora.
Quem está vendo o Lula, né? Vem depois.
Vê depois e avisa os amigos, tá bom? Beijos a todas, beijos a todos. Acaba aqui mais um Fórum.
É isso aí.